Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Vocês estão achando ótimo também o nosso programa, gente? Eu tô amando aqui. Os intervalos também são maravilhosos. Deixa eu mandar um beijo pra Marina, Safedini e a Norinha, que já fez uma pastoral com a Tati. Sensacional uma pastoral, gente. E agora ela já quer fazer a constelação também, isso
vem,
mesmo.
Vem que a gente vai. Tá te querendo.
Um beijo pro Diogo Cristiano também.
Diogo! Um beijo! O Diogo é meu amigo, amigo lá de casa, que a gente tem dos nossos board games, a gente tem em casa um hábito de jogos de mesa e tudo.
Amo,
mais.
Amor, me chama.
Não, mas tá super convidada.
Me chama.
Desde os mais difíceis até os mais leves.
Tô dentro.
Ótimo.
Até que enfim. E você tem os beijos aí pra mandar também,
tem,
né?
Tenho, meus beijos internacionais, né?
Oba! Ah, adoro.
E, graças a Deus, a gente tem uma oportunidade de fazer um trabalho fora, de muitos anos já. Então, nós temos beijo pro meu filho lá nos Estados Unidos, que também está conectado com a gente. Temos beijo lá pra Camila, que está na França.
Beijo.
Temos os beijos lá pro Panamá, que estão conectados os meus pacientes lá do Panamá, que já temos um trabalho há bastante tempo lá. Então, um besito para todos de Panamá. E a mãe, o pai, todo mundo que a gente,
todo
né?
Mundo.
Meu pai, minha mãe, minha madrasta, minha irmã e mais meu marido, né? Que é. E um beijo pra Roberta.
Robertinha, brilha, brilha, estrelinha,
com
Robertinha.
Certeza.
Vem arrastar o sário aqui que nós estamos com saudades, Roberta.
Vamos lá.
Bom, vamos falar então da terapia de amanhã, né? Da constelação de amanhã. Olha, gente, que lindo o presente. Quem tá ouvindo pela rádio não vai ver, mas quem está aqui pelo Facebook e pelo YouTube, olha só que mimo. Eu estava falando agora que tudo lá na Casa Nanda é muito bonito, muito delicado, muito feito com muito carinho, tudo tem uma energia, né? Sensacional. Me conte, o que é este presente e como é que vai ser a constelação?
Nós temos a gente sempre tem um toque na alma, né? A gente trabalha em todos os níveis, sempre. Amanhã nós vamos trabalhar com a frequência e tomar a consciência dessa influência do pai na nossa vida. A constelação, por ter uma terapia que a gente envolve muito, muito contato físico, eu precisei adaptar isso para a proteção daqueles que buscam a constelação também. E nós adaptamos essa para amanhã, para essa constelação, para o encontro terapêutico, né? E essa almofadinha aí, que ela vai servir como um abraço do pai. Você coloca ela no pescoço e aí você se conecta com esse pai. E aí tem o dinheirinho ali.
Dinheirinho no bolso.
O dinheirinho do bolso não pode faltar, que a gente tá querendo dinheiro.
A ideia é essa.
Dinheiro.
Que maravilha. Eu não posso abraçar esse aqui agora, que eu vou chorar, que o povo já sabe que meu pai não tá mais aqui comigo, então.
Ah, mas a gente vai ressignificar isso aí,
porque
ele tá assim com você.
Tá, né?
Tá, o tempo todo.
Gente.
A tendência que nós temos quando a gente perde um ente querido, um familiar, é não querer pensar nele. Né? Qualquer coisa. A gente quer tentar bloquear essa dor que abre uma ferida na alma, né?
Sim.
E aí quando a gente permite que essa pessoa faça parte da nossa vida, a gente sabe que ela não está fisicamente, mas que a energia dela está ali, essa parte pode voltar pra gente. É um fragmento da alma que volta. Então o papai também está aí com você nesse abraço que eu trouxe pra você do nosso encontro de amanhã. Você está super convidado, né?
E o que? Então isso tudo vai ser trabalhado amanhã.
Amanhã.
É a prosperidade, o pai, esse trabalho.
Exatamente. Nós somos uma doação, né? Como eu já falei, de 50% do pai, 50% da mãe. É até um assunto, às vezes, um pouco espinhoso, né? Olhar para essa relação com o pai, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade com ele. Tanto que o workshop fala sobre o amor do pai. Que o pai, ele tem um símbolo, né, Márcia, de ser austero, forte. As influências dele são aquele que coloca ordem dentro da casa, o responsável lá pelo banco de dados de informação de segurança também, o provedor. Mas ele vem muito com essa imagem da lei, né?
Sim.
Aquele que se relaciona bem com o pai, se relaciona também bem com a vida. Tá? Por quê? Essa relação com a relação do pai é totalmente diferente da mãe, né? O pai, a mãe ela vai trazer esse movimento do cuidado, da proteção, quase que a galinha choca, né? A gente quer colocar os pintinhos debaixo aí do braço e e proteger eles ao máximo. O pai não, o pai vai levar para a vida. O pai é que vai fazer um movimento de inclusão na vida como ela é. Uhum. Então, quando a gente percebe a força que também tem esse amor, e que para esse pai, muitas vezes, ele vai ter que renunciar coisas dele, né? Porque ele vai precisar ser o fortão. Uhum. Essa é verdade, né?
É verdade.
Ele vai precisar ser aquele homem forte, aquele exemplo, né? Porque eu sempre falo muito, né? Eu quero ser o exemplo para esse meu filho. O filho, ele tem esse olhar para o pai sempre do herói, né? Uhum. Do pai herói, o pai que vai salvar. Então, o nosso encontro de amanhã, nós vamos trabalhar em vários níveis e compreender como é que está esse 50% que está vivendo aqui dentro de nós, né? Ele está ativo dentro da gente, querendo ou não, gostando ou não, essa é a realidade. É, e aí, vamos perceber quais são as influências através da constelação, a gente tem um trabalho de autoconstelação, né? Que vem lá no processo que nós vamos vivenciar, mas principalmente das informações sobre essas influências que estão vivendo. Você está se relacionando bem com o seu pai? Você está dando um espacinho aí para esse pai? Ou você ainda está negando as informações? Lembrando, bem importante, que o primeiro amor da menina é o pai. E o que vai acontecer? Nós vamos lá buscar homens com essas mesmas características do pai na vida adulta para se relacionar. Então, meninas que não estão bem com esse pai, por favor, se reconciliem com ele, compreendam que ele é um homem normal, que é um homem que tem dificuldades, limitações, ele é simplesmente essa idealização que a gente faz sobre o masculino, que a gente quer que seja da nossa gente, né? Porque o pai é o máximo, a mãe é o máximo, então tem que ser do jeito que a gente quer. Então, é um movimento de aceitação por aquilo que aconteceu e dando um lugar para esse pai também no nosso coração.
A gente vê tanto isso, né, quando a gente fala em psicoterapia, de meninas que sofreram abuso e acabaram se relacionando com um homem que abusa. Uhum. Que tinha um pai alcoólatra e se relacionam com um marido que bebe. Uhum. É isso aí, né?
É isso aí mesmo. E o que que no meu trabalho eu faço, né? A gente vai tentar compreender por que que esse pai também desenvolveu um vício. Uhum. Pra que que esse pai... Porque eu trabalho sempre com o pra quê. Tudo está a serviço da nossa vida, né? Uhum. Tudo, todas as experiências que nós atraímos... Somos nós mesmos que atraímos, né? Que nós vivemos, somos nós mesmos que atraímos. Uhum. Então, o que que esses homens estão a serviço dessas meninas, mostrando que está pronta para ser curado? Né? Tá aí a força que existe na menina, ela vai fazer a atração desse homem, desse masculino, né? Para compensar aquela falta que existe dentro dela.
E é importante falar que a gente não está dizendo aqui de você culpar o pai, não existe culpa. Nem do pai, nem da mãe, pelo que está acontecendo, né?
Exato.
Todos são levados a... Uhum. Então, não existe culpa, não existe condenação. Já que não tem culpa, não tem condenação. O que existe é a cura, a possibilidade da cura.
Exatamente. A tendência do ser humano é julgar, né? Sempre.
Sim,
trazer o julgamento e a condenação sem compreender as influências que levou a esse pai também agir dessa forma. Uhum. Né? A compreender esse homem, que ele também tem toda a sua carga, a sua experiência de vida, que é um homem normal, que tem êxitos, tem dificuldades, tem suas limitações muitas vezes. E dentro do sistema é muito comum nós vermos, Márcia, informações que estão lá nos nossos antepassados, que repete o padrão, faz um looping. Sim. Nas outras. Então, às vezes, o homem, ele não, o homem, né, o atual, não consegue ficar em casa porque o pai também foi embora, né, quando ele era criança, e porque também o avô foi embora quando era criança. Então, essas repetições de padrão, a constelação também vem bem de pertinho, com respeito e com amorosidade, para nós compreendermos o que atua no agora.
E às vezes tem alguém em casa dizendo assim: não, mas é só eu que não me dei bem com o marido, só eu que me separei, a minha irmã tá ótima, tem um casamento ótimo. Uhum. Isso acontece porque a constelação é individual, apesar da gente estar falando aqui que envolve toda a família, né, todo o processo.
Sim.
A sua família pode ter, nesse caso, alguém que está repetindo o processo e alguém que não.
Exatamente.
Que passou por ele.
Inconscientemente, alguém vai levantar o braço e vai falar: eu quero resolver o problema que está lá atrás. Eu nem sei o que que eu estou querendo fazer.
Entendi.
Mas por lealdade a essa família, pertencimento a essa família, muitas vezes alguém inconscientemente assume esse padrão. Né? É muito comum, Márcia, a criança ela ter o desejo da conquista do pai e da mãe. E dentro dessa conquista, ela vai assumir processos que muitas vezes é autossacrifício.
Entendi.
E no autossacrifício, ela vai começar a atrair essas experiências na vida infantil e na adulta também, para compensar essa necessidade que ela tem lá, que ela sente que não recebeu o suficiente desse pai e dessa mãe.
Mas aí, pensando assim, a gente pode pensar que aquela ovelha negra da família, que todo mundo fala que é a ovelha negra da família,
adoro.
Na verdade...
Adoro.
Na verdade, é o que está salvando a família, é isso?
Gente, tem um texto do Bert Hellinger, que é maravilhoso, que fala sobre a ovelha negra e a função da ovelha negra dentro das famílias. A ovelha negra é... ela faz com que essa consciência familiar, né, ela tira daquele padrão, ela faz um movimento de libertação para todo esse sistema que muitas vezes está enraizado em padrões antigos.
Uhum.
Então, ela vai fazer um movimento de se rebelar e para conseguir levar o clã à frente. Quem quiser, né, tem na internet, é muito fácil de achar, é só procurar informações sobre o que o Bert Hellinger escreveu sobre a ovelha negra na família. Mas a ovelha negra tem um papel maravilhoso dentro da família.
Que é extremamente necessário, porque se alguém não fizer alguma coisa, a história continua se repetindo, né?
Exatamente. É muito comum, né? A gente está sempre fazendo looping nas informações. É assim que eu chamo na constelação. A gente sempre está no mesmo padrão. E nós... tendemos a repetir os mesmos padrões que estão dentro da família. É normal, é comum.
O que a gente tem tendência a fazer também é primeiro culpar o outro. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, porque meu pai não sei o quê. Porque, a culpa é do outro sempre, né?
Uhum.
O que é difícil. E aí, nessa história de culpar, a gente simplesmente exclui. Aquilo que eu não gosto, eu deixo de lado.
Exatamente.
E isso não vai resolver. Então, assim, se você não está pensando em resolver para você neste momento, do tipo, já excluí minha família e não quero saber... pense na geração futura. Você tem filhos? Você vai ter netos? Alguém vai pagar essa conta?
Alguém vai assumir esse papel na família para resolver aquilo que ficou para trás, minha gente.
Uhum.
Alguém sempre assume, isso faz parte das leis do sistema também. Tudo que foi excluído, uma geração, uma ou duas gerações após, um membro da família vai assumir essa informação para continuar equilibrando as informações, né, a base desse sistema familiar, né, todo esse sistema de consciência mesmo. Alguém sempre paga a conta.
Alguém vai pagar a conta. Se você não é você agora que está querendo pagar, pense na sua geração futura.
Tem uma coisa importante que eu digo. Onde é que a gente tem um espaço aqui maior, as pessoas se conscientizar. Tudo que nós aceitamos nos liberta. Tudo que nós negamos nos domina. Então, quanto mais nós fazemos um movimento de negação para aquilo que está dentro de nós, mais forte aquilo vai ficar.
Sensacional. Então, assim, aceita.
Que dá mesmo.
Quase aceita, que dá mesmo. Mas trabalha. Aceita, mas trabalha. Resolve isso, né?
Exatamente.
E a gente está falando aqui especificamente do pai, da prosperidade, mas isso pode ser em qualquer campo. Você falou que a gente pode constelar qualquer coisa.
Qualquer coisa. Saúde, relacionamentos, vida amorosa.
Porque tudo que você traz nesse campo mórfico, né? Por exemplo, o médico, por exemplo, a ciência pergunta. Você vai fazer uma consulta, ele pergunta: tem caso de problema cardíaco na família?
Uh-huh.
Tem caso de problema vascular?
Isso.
Tem caso de problema renal? Porque você está trazendo da sua família uma série de bagagem, uma bagagem imensa, né? Uma série de heranças.
Herança, exatamente. Nós somos receptores, né? E vamos passar isso para os nossos filhos.
Pois é.
Eu acho que o mais bacana que eu gosto é que nós estamos em um momento da vida que a gente está tendo a oportunidade de olhar para isso e curar. Nós estamos mais conscientes e despertos que a gente pode mudar. Quando nós olhamos para isso, nós temos a oportunidade. Quando uma pessoa se cura do clã, todas que estão envolvidas dentro do mesmo sistema são curadas. Então, quer dizer que a constelação, ela faz um trabalho de cura para a pessoa que busca, para os antepassados, e também já cura as gerações que vão vir.
Que coisa mais linda, gente. Para pensar nisso. Você se curando, você cura toda uma geração para trás e você cura toda uma geração para frente.
Exatamente.
Isso é lindo. Você quer ser um herói na vida?
Se cure.
E a gente volta a falar, né? Nós estamos no momento de fazer isso. Eu não tenho dúvidas de que, assim, esta pandemia veio para a gente resolver muitas coisas internamente.
Exatamente.
Né? Para quem está pensando só na parte comercial, na parte material, nas... tem muita gente se curando, tem muita gente despertando, muitas mentes despertando.
Exato.
E isso é essencial para o planeta.
Exatamente. É, eu acho que a pandemia ela vem, né, como a gente já falou, nesse movimento do despertar mesmo. Veja aquilo que te limita, aquilo que te dói. Uhum. Né? A tendência, o ser humano, a tendência sempre é fugir à dor. Uhum. Ele não quer. E quanto mais ele nega, mais dor ele vai gerar para si próprio. Então, a minha sugestão é, olhe para aquilo que é tua, se reconcilie com as informações. E sabe, Márcia, é muito interessante falar, as pessoas falam assim, mas eu tive um problema com o meu pai, ele não era legal, ele não, né, eu sou obrigada a conviver com ele. Não,
isso é legal. Porque
a proposta é você se reconciliar com as informações e com você mesmo.
Uhum.
Né? Nós somos responsáveis. A constelação ela é uma terapêutica de autorresponsabilidade. Como você falou, não tem a pílula. Né? Tá aqui, uhum, vai lá e toma a pílula que tá tudo resolvido. Não, é uma mudança de postura mesmo perante a vida.
Uhum.
É, quando a gente compreende isso, a vida fica muito mais leve.
Maravilhoso. Bom, então é amanhã. Essa constelação.
Amanhã.
Como é que faz pra se inscrever? Okay. Porque a Marlene adorou a almofadinha, minha Marlene. Não? Mas se você fizer amanhã, todo mundo que fizer a constelação vai ganhar.
A constelação vai ser online, né? Nós, uhum, vamos fazer esse encontro do amor do pai, vai ser online através do Zoom. Vai iniciar às 14h30. As inscrições vão hoje, vai até hoje, ao finalzinho da tarde. É, vai ser uma tarde de terapias, de encontros, de compartilhar, de, né, uhum, nós precisamos compartilhar o que acontece conosco, nós vamos trabalhar com as constelações, vamos olhar para aquilo que é tua e também fazermos as liberações que precisam ser feitas. É, sim, todos vão receber, mas a partir da semana que vem.
Ah.
o paizão aí.
O paizão.
Uhum.
E você, como que se inscreve? Pode ser pelo,
okay,
Casa Nanda?
Pra Casa Nanda, né? Nosso, uhum, Instagram lá na Casa Nanda. Ou no Facebook também. É só você procurar pela Casa Nanda Shakti. É, a Regina vai ter todo o gosto de nos auxiliar nesse processo de inscrição. E todos são bem-vindos. Homens, mulheres.
Uma idade...
Não, eu acho que o importante é você querer olhar para aquilo.
Uhum.
É impressionante. Eu tive a oportunidade de constelar uma senhorinha outro dia de 95 anos.
Ai, que lindo.
Então, é muito bonito, porque todo mundo tem oportunidade. Veja só, 95 anos, vir, uhum, para constelação ainda porque queria. E ela veio duas vezes ainda. É, foi muito bonito que ela queria olhar para os filhos, né? Então... Foi um momento de entrega bem bonito.
Assim. É, porque é o que a gente acabou de falar. Se você não está pensando em curar você, pensa em curar a geração futura, né?
Exatamente.
E se curar para que a geração futura já venha, pelo menos com um problema menos.
Ai, Márcia, você está, assim, a gente trabalha muito com as emoções, né? Você, uhum, está... A constelação ela tem esse poder muitas vezes de trazer o alívio, né? A gente sabe, uhum, quando o campo ele organizou, quando vem aquele alívio instantâneo. Então, carregar... menos carga, vamos dizer assim,
qualquer
menor
coisa,
carga possível, uhum, emocional, física, né? Às vezes o peso que a gente carrega não está no corpo físico.
Sensacional, exatamente isso. E gente, só para finalizar assim, a gente outra coisa, né? A gente falou que essa pandemia veio trazer isso para nós, uhum, de entender que não é o material. Então assim, tem muita gente que sempre falou: "Ah, eu queria fazer terapia, mas é muito caro, mas não sei o quê". Agora a gente descobriu que dinheiro não é nada. Você,
exatamente,
pode ter muito dinheiro e não tem vaga na UTI do mesmo jeito, tendo, uhum, ou não tendo dinheiro.
Exatamente.
Então, assim, não adianta você poder ficar doente porque você tem dinheiro para pagar depois a medicação ou para pagar a terapia. Não fique doente, faça coisas para não ficar. E a gente está falando aqui, tantas pessoas já vieram aqui para dizer a mesma coisa. A doença começa no espiritual, no perispírito, na mente, na energética, para depois chegar no corpo. Então,
exatamente,
não deixa chegar, só trabalhe para não deixar chegar.
Exatamente, estamos nesse momento de se conscientizar para aquilo que a gente vê. A minha ideia é que nós não temos um convite para melhorar, nós temos uma intimação já.
É,
né?
Agora ou vai ou vai, gente.
A pandemia traz uma intimação, vai e faz aí o que tem que ser feito. É tanta coisa bacana, tanta coisa para se descobrir, para se compreender, né, Márcia? Então, há muita ferramenta, gente. Busquem as ferramentas, mas, né, se está em tratamento com o médico e tudo mais, ela é uma terapia complementar.
Sim,
né?
Continua.
Constelação ou qualquer outra terapia, ela é complementar. Continue lá com o seu médico, mas o resultado ele vai ser muito mais eficaz, com certeza.
Vai ser maravilhoso. Eviane, muito obrigada. O pessoal tá pedindo para não entregar aqui. Oh, Pai Jussaro!
Oi, Jussa.
Querido, um abraço para você. A Mariana também, a Mariana Barros tá aqui.
Um beijo.
Beijo para você. A Cássia também, beijo.
Cássia de Portugal. Cássia,
Como está?
Eu tô voltando de Portugal agora, fazem 3 meses que eu retornei pro Brasil. Então tem gente aí do mundo todo que tá conectado com
queridos,
conosco agora. Queridos,
beijos para vocês.
O Rui deve estar aí também, Patrícia. Você deve estar por aí, tá todo mundo aí.
Gente, um beijo pra vocês. Vamos fazer a constelação. Eu encontro vocês lá amanhã, então, às 2 da tarde, né?
2h30.
2h30. Entra lá no Instagram do Casananda, faz a sua inscrição, vou fazer a minha também. Já tô com meu pai aqui pra gente conversar. Vou com ele pra casa. Beijo pra vocês. Segunda-feira tem 7 pontos, viu? Não esqueçam. Segunda-feira tô aqui com o programa 7 pontos. A gente vai entrevistar 2 jovens da Umbanda.
Opa.
Que fizeram seu TCC sobre a Umbanda e a gente vai falar sobre a juventude que está encontrando na Umbanda esse caminho lindo.
Ai, sensacional.
Essa sou nova apaixonada. Geração.
Sou apaixonada por isso.
Segundo estamos aqui, então. Beijo pra vocês.
Gratidão.
Muito obrigada.
Beijo.
Bom final de semana.
Você ouviu Vida Livre, com Márcia Sickel.